Senhor senador.
Obrigada. Oh,
desculpe.
É que eu já estava pedindo algum tempo.
Me desculpe, senador Papaléu, não ter. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Parabenizar Vossa Excelência pelo discurso esclarecedor para a população brasileira e me solidarizar também, como Vossa Excelência fez, com o nosso senador, nosso colega Marconi Perillo, com o senhor, nosso presidente, candidato a presidente da República, José Serra, pelos os atos, eu digo até grosseiros e até irresponsáveis, politicamente falando, como se portou o senhor presidente da República. O senhor presidente da República, ele não pode deixar que uma campanha política desvirtue a sua condição de presidente da República. Ele é presidente de todos os brasileiros e não só de quem o acompanha politicamente. Eu lamento profundamente as acusações que ele fez ao nosso Marconi Perillo, vice-presidente desta casa. Quero repudiar e que isso, que Deus abençoe para que não seja um sinal altamente negativo para o processo democrático brasileiro. Quando as pessoas que estão no poder passam a usar a arrogância, a sensação da impunidade, o vale tudo, isso aí é de se temer muito pela sociedade que elas dirigem. Então, lamento profundamente o comportamento do senhor presidente da República, que costuma sim, ser sempre inadequado à sua condição de presidente da República, mas que essa inadequação se prendesse só a alguns problemas que relacionam as questões sociais dele, que são de caráter privado, os excessos que ele pratica de caráter privado. Isso aí tudo bem, mas publicamente ele jamais deveria se portar da maneira deselegante como tem se portado neste momento, acirrando o mal-estar político que se encontra nesse momento no nosso país. Nós queremos paz, queremos um presidente da paz e queremos que o presidente use o serviço de comunicação pública para tranquilizar os brasileiros e dizer a todos os brasileiros que eles devem votar com a sua consciência e não com a imposição do poder. Muito obrigado.
Agradeço, senador Papaléu, senador José Bezerra, depois senador Heráclito Forte.
Senador Antônio Carlos, quero primeiramente me solidarizar com o nosso colega senador Marconi Perillo, ex-grande governador daquele estado de Goiás. Uma prova inequívoca disso é que o povo de Goiás irá reelegê-lo agora no dia 31 de outubro para mais um mandato de governador. Esses impropérios do presidente estão ficando cada dia mais exacerbados, vamos dizer assim. E alguém, como já disse o ex-presidente Fernando Henrique, tem que dar um basta nisso, ou algum amigo dele colocá-lo numa antiga, eu não me lembro, que tinha uma escola no Rio de Janeiro de boas modos que chamava-se Socila. E quem sabe se o presidente não acataria algum conselho de algum amigo dele para ele ir à Socila, fazer um curso para poder criar boas bandeiras, bons gestos e poder se comportar realmente como presidente da República. Não só o governador do estado de Goiás, o Marconi Perillo, mas até os próprios colegas dele. Coisas que ele diz, segundo, por exemplo, o jornalista Cláudio Humberto, existem lá no Rio Grande do Norte apenas dois deputados do PT. Uma federal, uma deputada federal, a deputada Fátima Bezerra, e um deputado Fernando Mineiro, estadual. E ele chamou aos dois por não terem derrotado o senador José Agripino. Eu vou ter que repetir aqui o termo que o presidente usou, lamento e peço desculpa aos meus colegas, mas chamou aos dois de dois bundões. Você veja a que nível chega o presidente da República. Eu não concordo que a deputada Fátima e o deputado Mineiro sejam bundões, de jeito nenhum. São atuantes, têm uma boa atuação parlamentar no meu estado. A deputada foi eleita agora a deputada mais votada do estado do Rio Grande do Norte. E foi chamada pelo presidente de bundona.
E não é no sentido estético, né?
Não sei, né? Não. Estético com certeza não é. E vejam só a que nível nós estamos chegando e aonde é que nós vamos chegar. Não sei. E essa história de privatizar a Petrobras ou não privatizar a Petrobras, nós hoje, o brasileiro tem que saber que paga a gasolina pior e mais cara do mundo. pior gasolina e mais cara do mundo. E nós temos autossuficiência em petróleo. Não é o caso do Japão, que não tem petróleo, não é o caso da França, da Alemanha, da Suíça, que não tem petróleo. E lá se paga uma gasolina mais barata. A Petrobras está em sérias dificuldades financeiras. Nós sabemos que essa capitalização foi para sanar problemas financeiros e que a maioria das ações foi comprada pelo próprio governo. Nós sabemos disso. E, além disso, senador, o senhor falou na Eletrobras, mas tem os Correios aí que o senhor também falou, e não esquecemos da Infraero. A Infraero também está sucateada, cheio de penduricalhos, segurando lá, faliram a Infraero e está aí sem dinheiro para fazer nenhum investimento nos aeroportos brasileiros. Esse é o caos em que se encontra as empresas públicas, e aí não querem que seja privatizada algumas empresas, que tem o sucesso que teve a telefonia brasileira, que tem o sucesso que teve a Vale do Rio Doce. Era isso, e parabéns pelo pronunciamento, senador.
Eu agradeço, senador José Bezerra. Inclusive, nós precisamos recriar a Socila mesmo, porque o presidente da República precisa de aprender bons modos. Senador Heráclito Forte.
Senador Sérgio Júnior, estava ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência e sugeriu a parte do senador Papaléu. Mas eu antes estava ouvindo o pronunciamento do senador Tião Viana. E nesse pronunciamento, o presidente Lula prometeu ir uma vez ao Acre, prometeu ir duas vezes ao Piauí, prometeu duas vezes ir ao Pará. Senadora Séries, é preciso cobrar do presidente essas promessas de todos esses lugares que ele prometeu nos palanques e antes do final do mandato. Porque eu já fiz umas contas aqui, são 18 cidades que ele vai visitar, depois do segundo turno, até deixar o governo. Ele deixa o governo no dia 1º de janeiro, a não ser que esteja preparando aí com Chaves uma outra saída, mas ele deixa o governo no final do... realmente para ver se essas coisas podem ser levadas a sério. Agora, o que me chamou a atenção foi o fato dessa agressão que ele cometeu com o senador Marconi Perillo. Eu e o senador Monsanto fomos vítimas no Piauí de agressões semelhantes. O senador e governador eleito de Santa Catarina, Raimundo Colombo, foi vítima de agressões dessa natureza lá em Santa Catarina. O senador Zé Agripino foi vítima de agressões dele na campanha de 2008, não é isso, senador? E agora, novamente, será que esse é o exemplo que um homem como o presidente Lula, que tem uma popularidade incontestável, quer deixar a nação? De ficar agredindo as pessoas em público, de ficar agredindo o cidadão, esse é o papel do presidente da República? Já basta misturar as ações administrativas com palanque. Eu espero que a Justiça Eleitoral encontre um termo para isso. Segundo, são as más companhias que o presidente e a sua candidata começam a incorporar para a sua equipe. Os jornais de ontem anunciam que ela fez uma grande aquisição, que foi o delegado Protórnio Queiroz, agora é seu assessor de informação, que inclusive já teria participado dessa operação envolvendo uma gráfica lá em São Paulo. Imagine quem vai cercar a candidata Dilma se as coisas continuarem assim.
Inclusive assessoramento em debates.
E assessoramento também. Em debate. Imagine, Vossa Excelência, nós precisamos de um equilíbrio numa questão como essa. A eleição está chegando na sua reta final, nós estamos nos últimos dias, é preciso equilíbrio. Essa história de ir para Goiás e agredir o Marconi Perillo, que é uma pessoa educada, que é uma pessoa respeitável, e... Eu acho que eleitoralmente não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica, não sei que ele esteja jogando para os militantes do PT e não para os brasileiros, porque o fato do senador Marconi Perillo, com a divergência dele com o presidente Lula, é conhecida. O senador Marconi Perillo alertou o presidente Lula sobre a possibilidade da existência de um mensalão que estava acontecendo no seio do governo. E o presidente Lula disse que ia tomar providência. Depois, quando os fatos aconteceram, o senador Marconi comentou o fato E aí o presidente Lula ficou aborrecido com ele. Mas não ficou tão aborrecido, não, porque os jornais comentaram que, nas vésperas da CPMF, ele ainda procurou, o presidente Lula procurou, fez tentativa de um novo encontro com o então governador Marconi Perillo, tendo como intermediário o então governador de Brasília, José Roberto Arruda. Então, essas coisas, esses ódios seletivos do presidente Lula, eles não são tão ódio assim. Tanto é que você vê hoje o presidente Lula abraçado com o meu ex-colega de casa, de Câmara, do deputado Eduardo Paes, e ele tinha ódio, porque o Eduardo Paes, lá na CPI, fez um relatório, inclusive, com ofensas à família do presidente Lula, e hoje os dois estão abraçados. De outra forma, eu acho que o presidente tinha que ter mais comedimento e respeitar as pessoas, principalmente quando chega na sua terra, na sua cidade. O debate tem que ser travado em outro nível. Agora, se ele comete excessos, a assessoria devia controlá-lo. Ou segurar os amigos para não permitir que o presidente cometa excesso, ou após os excessos, então deixar o presidente falar. Porque não é realmente, é desagradável. Vamos chegar em Goiás, um ex-governador, um senador da República, está numa campanha de segundo turno, o candidato que o presidente Lula apoia, que é uma figura querida por todos também, mas está a 10 pontos atrás do senador Marconi Perillo, deve ter se sentido, inclusive, constrangido no palanque. Não é esse o exemplo que um presidente da República deve dar à nação, de agredir os cidadãos, de agredir as pessoas em palanque. Eu e o Monsanto fomos vítimas lá no Piauí. E ele ainda foi mais fundo, ele disse que aquilo era uma decisão, uma ajuda de Deus, que Deus perseguia. O Deus dele não é o meu, não. Eu não vou culpar Deus pelo resultado das eleições. Eu não culpo Deus de maneira nenhuma. Eu culpo a máquina que ele colocou lá no Piauí para ajudar de maneira escancarada e descarada no pleito eleitoral. Aliás, no Piauí não foi o único lugar, não. Mas não vamos esquecer também que ele agrediu...
Senador Marco Maciel também.
Senador Marco Maciel, senador Tasso Gereissati.
Também.
Olha, agrediu o senador Marco Maciel, um homem que não atinge ninguém, um homem que é conhecido pela sua educação, pela maneira de fino trato com que ele conduz, senadora Sérgio. É muito desagradável, de forma que eu quero emprestar aqui a modesta solidariedade de um senador piauiense, colega do senador Marconi Perillo, e dizer que a melhor coisa que a gente faz é torcer para que o presidente Lula, até o último dia da eleição, continue nos palanques agredindo as pessoas e o povo brasileiro tirando as suas conclusões. Muito obrigado.
Agradeço, senador Heráclito, e também acho o seguinte, se o presidente Lula continua agredindo, é porque alguma coisa não está andando bem no lado da campanha da sua candidata. Senador Adelmir Santana.
Senador ACM Júnior, estava fora aqui do plenário e ouvi o pronunciamento de Vossa Excelência. E quero me congratular, inclusive, com os aparteantes, além de Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Mas uma coisa me chamou a atenção quando Vossa Excelência, no final do pronunciamento, faz referências às bases que foram entregues há 8 anos atrás, construídas pelo governo Fernando Henrique. E a impressão que se tem hoje, pelos pronunciamentos atuais, é que o Brasil começou em 2003. E, na verdade, Vossa Excelência fez aqui uma análise extremamente bem apurada e bem colocada, mostrando e fazendo um comparativo, inclusive, agrícola, quando fala das sementes que foram plantadas e do terreno que foi arado e da colheita que se resolve, o que se colhe agora nesses últimos anos de governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, senhor senador ACM Júnior, eu quero apenas me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento, ao mesmo tempo que me associo aqui aos apartes feitos em defesa de um colega senador, que foi extremamente agredido nesses últimos dias, e as referências que foram feitas em relação a outros senadores e até mesmo ao partido, quando foi colocado que deveria ser extirpado da democracia ou do sistema político nacional. Isso não é democrático, esse tipo de colocação. Eu tenho até muito apreço pelo presidente Lula, mas essas colocações me pareceram feitas no momento de, sei lá, de paixão exacerbada, porque a democracia permite essa convivência até com os menores ou com as oposições. Então, a extirpação de um partido é uma posição não muito democrática, ou não é democrática. Então, eu queria efetivamente me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento que faz e por essa relação que fez, mostrando que o Brasil efetivamente não foi descoberto em 2003 e que antes, governos anteriores, Fernando Henrique, Itamar Franco e outros, sempre caminharam na direção de colocar o país em uma posição melhor. O que fez, efetivamente, ninguém pode negar, teve avanços no governo Lula. Então, eu espero que o futuro governante, creio que nada está decidido. Na verdade, se há alguma decisão, uma tendência de decisão, eu aposto muito mais no lado contrário, aposto muito mais no nosso candidato,
que há, certeza, senador.
Que há uma demonstração de crescimento, e creio que não será abandonado também as semeaduras feitas pelo governo Lula, como não serão negados aquilo que foi feito em outros governos anteriores. Então, congratulo-me com Vossa Excelência e com os apartes aqui feitos em relação a outras colocações do presidente Lula.
Eu agradeço, senador Domingos, e encerro dizendo somente que todos os avanços que o governo Lula conseguiu, digamos, fazer, mas sem as bases anteriores, seria impossível. E vamos acabar com essa história de o Brasil começou em 2003 e nunca antes na história desse país. Muito obrigado.